DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
O porta-voz da delegação da oposição síria nas negociações que decorrem em Genebra, na Suíça, Luai Tai, afirmou hoje que as conversações deram um passo em frente positivo com a discussão de um governo de transição. Questionado sobre a duração das negociações de paz, o porta-voz avançou que as conversações continuarão na quinta e sexta-feira, mas não adiantou para quando será convocada a próxima ronda de discussões. O Conselho Executivo da União Africana endossou hoje a candidatura de Angola a um dos lugares de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A eleição, que será feita em setembro próximo, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, visa um mandato para o biênio 2015 e 2016. O apoio à Angola ficou decidido na reunião preparatória na capital etíope, Addis Abeba, da 22ª Cimeira dos Chefes de Estado de Governo, que vão ocorrer em junho na Guiné Equatorial. A Economist Intelligence Unit, a unidade de pesquisa económica da revista britânica The Economist, considera que Luanda e Maputo são duas das 30 cidades africanas mais apelativas para novos negócios, sendo as únicas nos países lusófonos. O relatório refere ainda uma sondagem levada a cabo por este Instituto Londrino, que conclui que entre as 217 multinacionais instaladas em 45 países, dois terços consideram prioritária a expansão em África. África na próxima década. O empresário e vice-presidente da Câmara do Comércio da Guiné-Bissau, Abel Ingada, foi escolhido hoje pelo Partido da Renovação Social, PRS, como candidato à presidência da República. Ingada, que é empresário no setor da construção civil, não foi o candidato apoiado pelo fundador do partido, o ex-presidente Kumbayala, que favorecia Nuno Nabian, candidato independente às presidenciais marcadas para 16 de março. A África subsaariana tornou-se uma incubadora de grupos extremistas que ameaçam com ataques cada vez mais mortíferos, afirmou hoje textualmente o diretor dos Serviços de Informação dos Estados Unidos, James Clapper. Ao apresentar a avaliação anual de ameaças, Clapper afirmou, aliás, que as agências de informação norte-americanas estão convencidas de que a África subsaariana vai, quase de certeza, ter mais instabilidade em 2014. Dois tribunais islâmicos na Nigéria foram obrigados a suspender hoje julgamentos de 10 homens acusados de homossexualidade por causa de receios de violência da multidão, disseram os juízes e oficiais da Administração da Justiça. Na semana passada, a polícia teve que dispersar uma multidão com tiros para o ar para impedir que linchasse 7 homens suspeitos de violar a lei islâmica que proíbe a homossexualidade. O governo de independentes da Tunísia, dirigido por Mehdi Omar, assumiu hoje funções, substituindo o executivo do partido islamita Ennahda, no âmbito de um acordo para acabar com a crise e preparar eleições este ano. Este gabinete independente deve preparar o caminho da Tunísia à saída da crise política desencadeada pelo assassino do opositor Mohamed Brahmi em julho passado. O Ministério Público do Egito anunciou hoje que vai levar a julgamento 16 jornalistas egípcios e 4 estrangeiros da televisão Al Jazeera, 4 por difundirem notícias falsas. Citamos: os jornalistas são acusados de terem feito crer ao estrangeiro que o Egito estava em guerra civil. Dos 20 acusados, 8 estão detidos e os restantes são procurados pelas autoridades. Numa declaração governamental proferida hoje no Parlamento Federal Alemão, a chanceler Angela Merkel insistiu na necessidade de continuar com as reformas a nível da União Europeia para uma maior estabilização da economia da União. Angela Merkel deu como exemplo a Alemanha, que foi durante anos considerada o doente da Europa, mas graças a reformas estruturais disse, transformou-se num motor de crescimento e âncora de estabilidade no continente, citamos. Igualmente hoje no Parlamento, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, exigiu uma maior participação da Alemanha na resolução de conflitos internacionais, insistindo na necessidade de mais engajamento por parte da maior economia europeia. Por seu lado, a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, voltou a frisar a sua intenção de aumentar a participação da Alemanha em ações militares em África, nomeadamente enviando mais instrutores para o Mali e apoiando a intervenção francesa na República Centro-Africana. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, o início do recenseamento eleitoral foi adiado para 15 de fevereiro. Violência doméstica e a sua consequência preocupam comunidades na província angolana da Huila. Restituição da democracia traz Madagascar de volta à União Africana, mas o país ainda precisa de apoio. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2014. Em Moçambique, o início do recenseamento eleitoral foi adiado para 15 de fevereiro, informou hoje o governo. O pedido foi feito pela RENAMO, o maior partido da oposição, que pretende preparar-se melhor para as eleições gerais previstas para 15 de outubro próximo. Recorde-se que nesta quinta-feira deveria começar o recenseamento. E a delegação da União Europeia no país reafirmou esta quarta-feira a importância da realização de processos eleitorais justos, transparentes e inclusivos para assegurar a paz e a democracia. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O chefe da delegação da União Europeia em Moçambique, o embaixador Paul Malan, considerou que constitui uma premissa fundamental da democracia no país que os vencedores das eleições gerais deste ano sejam apurados nas urnas eleitorais em atos livres e justos. Paul Malan falava a jornalistas em Maputo a propósito do recenseamento nacional para as eleições gerais de 15 de outubro próximo. O diplomata reiterou a posição da União Europeia, atualmente o maior doador de Moçambique, despendendo por ano cerca de 650 milhões de euros em cooperação e assistência.
Em vésperas do recenseamento eleitoral para as eleições gerais, a União Europeia reafirma a importância de processos eleitorais justos, transparentes e inclusivos, como sendo indispensáveis para assegurar a paz e a democracia.
A União Europeia reitera o apelo para que sejam desenvolvidos esforços suplementares de modo a garantir a transparência e credibilidade em todo o processo de votação. Recorda que nas recentes eleições locais registaram-se algumas irregularidades, como...
Sublinhamos algumas insuficiências sérias, tais como a detenção arbitrária de delegados de partidos e a não acreditação de muitos observatórios nacionais.
Outras irregularidades apontadas consistem no desaparecimento de editais de resultados, indicações de duplicação de votos e de introdução ilícita de votos nas urnas ou ainda interferências nos boletins de votos que os invalidaram. A União Europeia defende a responsabilização dos autores destes ilícitos eleitorais.
A existência de mecanismos efetivos de recurso contra irregularidades e o apuramento de responsabilidades no que respeito aos autores das mesmas são essenciais para assegurar a credibilidade das eleições.
Considera igualmente importante que seja investigado o uso excessivo da força pelas forças de segurança que resultou em mortes e feridos em algumas autarquias e que sejam apuradas responsabilidades. A União Europeia apela à participação no processo eleitoral de todas as forças políticas, afirmando que estas têm de reconhecer que as divergências políticas deverão ser resolvidas exclusivamente através do diálogo e do voto num ambiente pacífico, assim como no quadro parlamentar. O diretor-geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, Felisberto Naif, afirma estar tudo a postos para o arranque do recenseamento esta quinta-feira. Durante 75 dias, mais de 12 mil brigadistas deverão recensear cerca de 10 milhões de eleitores. O objetivo, de acordo com Felisberto Naif, é recensear todos os eleitores, mesmo nas zonas afetadas pela tensão militar. Para a União Europeia, a segurança dos eleitores é uma questão fulcral, tendo em vista as próximas eleições. Felisberto Naif diz que o STAI acutelou este problema.
Nós vamos ao encontro das populações. Se essas populações estão concentradas numa determinada zona, é lá onde nós vamos colocar a nossa brigada de recenseamento. Evidentemente, com as condições de segurança criadas, não só para as brigadas, mas também para as próprias populações.
O acesso ao interior do país será um dos grandes desafios do recenseamento devido às chuvas, reconheceu Felisberto Naif.
Foram mobilizados meios, viaturas, tratores e outros para que possamos conseguir abarcar todos os postos de recenseamento. Também temos estado a trabalhar com o governo para o reforço de meios, viaturas robustas, porque nós vamos aos locais mais recônditos deste país.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acredita que as eleições gerais em Moçambique irão acontecer em clima de estabilidade? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Por favor, mande-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A violência doméstica na província da Huila, no sul de Angola, está a aumentar e quase sempre os casos entre casais termina em mortes. Este facto faz com que as autoridades policiais, religiosas, tradicionais, bem como judiciais, estejam a trabalhar em conjunto a fim de procurarem solucionar a situação que já preocupa a sociedade civil local. Anselmo Vieira, com os pormenores a partir da Huila.
Os casos de violência doméstica estão a aumentar nos últimos dias, de acordo com as autoridades governamentais. Apesar de a Constituição proibir tal prática, são visíveis as consequências, visto que muitas famílias se separam e o elo mais fraco que sofre com tudo isto são as crianças. De acordo com as autoridades, só no último trimestre do ano transato foram registados mais de 854 casos de violência doméstica na província da Huila. O facto preocupa não só a Direção da Família e Promoção da Mulher, que tem estado a procurar resolver tais problemas conjugais. De acordo com uma fonte que preferiu anonimato, ligada à Direção da Família e Promoção da Mulher na Huila, naquela instituição não aparecem apenas mulheres a apresentarem queixas, mas também homens que são agredidos pelas suas parceiras. Os casos de desavença familiares estão a vitimar vidas humanas, facto que faz com que a sociedade angolana no geral, e em particular a huilana, assista casos desumanos. De acordo com o comando da Polícia Nacional na Huila, muitos casos acabam em morte. O superintendente-chefe, Paiva Xandala Tomás, porta-voz do referido comando, fala de casos concretos em que a esposa Laurinda Manuel Cassoma, de 32 anos de idade, com uma arma branca, tirou a vida ao seu esposo, José Calianguila, de 36 anos de idade.
Com arma branca, faca, tratou-se da autora de 32 anos de idade contra o nacional de 36, por sinal de seu esposo. Portanto, o crime deveu-se a desavenças entre o casal.
Perante tais atos, várias são as vozes que se levantam, pois as famílias se destabilizam se tais atos continuarem, de acordo com Dom Francisco Vite, arcebispo emérito da Arquidiocese do Ambo.
Se perdermos a humanidade, será culturalmente amputada.
O porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Manuel Imbamba, diz que
exortamos novamente os cristãos e a quantos amam a vida e por ela trabalham, a não apoiarem projetos contrários à cultura da vida.
E o professor António Manuel Francisco critica tais atos e diz que o direito à vida não pode ser posto de lado.
Quando alguma coisa não está a correr em conformidade com aquilo que está estipulado, naturalmente que toda a sociedade e os partidos políticos estão incluídos, devem e têm a responsabilidade social de fazer denúncias de situações menos boas e tanto mais que este é um assunto bastante gravoso, todo o nosso repúdio.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
A Guiné-Bissau e a República Centro-Africana e ainda o Egito permanecem fora, mas Madagascar vai ser reintegrado na União Africana, de onde foi suspenso na sequência da tomada do poder em Antananarivo por André Rajoelina em 2009. Fazer parte novamente da família pan-africana só foi possível com a eleição do novo presidente da Grande Ilha do Oceano Índico, Henri Rajoana Marinama Pianina, que pôs termo a 4 anos de uma grave crise política no país. António Rocha, com os detalhes.
Com efeito, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que esteve reunido na última segunda-feira em Addis Abeba, decidiu acabar com a medida da suspensão da participação do Madagascar nas atividades da Organização Pan-Africana devido à conclusão do processo de transição e de restauração da ordem constitucional no país. Recorde-se que, com base nos seus estatutos, a UA suspendeu Madagascar em março de 2009, após o derrubo do presidente Marc Ravalomanana e a sua substituição por Rajoelina, considerada como uma mudança inconstitucional de governo através de um golpe de Estado. Citamos o comunicado da altura. Jean-Paul Adam, ministro dos Negócios Estrangeiros das Seychelles e presidente da Comissão do Oceano Índico, que este título esteve envolvido na crise malgacha, disse aos microfones da DW:
é o momento para reenquadrar o Madagascar e dizer às autoridades que, depois do país ter atravessado uma grave crise, foram realizadas eleições e que agora devem dar o passo seguinte. Como africanos, todos devem apoiar o desenvolvimento do Madagascar, porque o país necessita de uma grande mobilização.
Na verdade, a eleição presidencial foi desde sempre considerada como a primeira etapa indispensável para tirar o país da interminável crise política, económica e social na qual mergulhou. O Madagascar foi então colocado sob grande vigilância da comunidade internacional e abandonado pelos investidores e doadores internacionais desde 2009. Daí que o chefe de diplomacia das Seychelles lança agora um apelo para que ajudas concretas sejam atribuídas à grande ilha africana.
O nível de pobreza atinge níveis recorde e, por isso, é preciso investir nos vários programas que beneficiem a população por forma a inverter a situação. A União Africana deve enviar uma mensagem forte nesse sentido às autoridades daquele país. Acredito que todos os países estejam disponíveis para ajudar o povo malgache. Assim sendo, no fim da próxima cimeira da União Africana, teremos o Madagascar de novo no nosso seio.
Com a reintegração do Madagascar, 3 dos 54 países membros da União Africana permanecem suspensos. A Guiné-Bissau, desde o golpe militar em abril de 2012, a República Centro-Africana, desde o derrubo em março do ano transato do presidente François Bozizé, e o Egito, com o derrubo do presidente Mohamed Morsi pelo exército em julho de 2013. Mas o que levou a UA a aceitar o regresso do Madagascar ao seu seio? A resposta de Jean-Paul Adam.
Ils ont fait des élections démocratiques et libres.
O país realizou eleições democráticas e livres. Talvez não tenha sido uma eleição perfeita, mas foi, contudo, a mais transparente na história do país e representa a vontade do povo malgache.
Entretanto, apesar deste novo quadro sobre a situação no Madagascar, a agência Reuters noticiou que os doadores internacionais não parecem, contudo, dispostos a agir de imediato. Por exemplo, o Banco Mundial declarou que espera a formação de um novo governo para depois restabelecer as suas relações com o país e, em seguida, conceder-lhe uma ajuda orçamental. António Rocha, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Moçambique, o início do recenseamento eleitoral foi adiado para 15 de fevereiro, informou hoje o governo. O pedido foi feito pela RENAMO, o maior partido da oposição, que pretende preparar-se melhor para as eleições gerais previstas para 15 de outubro próximo. Recorde-se que nesta quinta-feira deveria começar o recenseamento. E a pergunta de hoje é: acredita que as eleições gerais irão acontecer em clima de estabilidade? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Zimbábue, os estrangeiros que são donos de espaços comerciais, maioritariamente chineses e nigerianos, a quem tinha sido dito que teriam de fechar as suas lojas até 1 de janeiro, ainda estão de portas abertas. Mas os donos de negócios ainda não estão safos. O governo quer fechar a loja, dizia as lojas, como parte da sua política de indigenização. Um trabalho de Columbus Mavunga, a partir de Harare, adaptado por Sofia Diogo Mateus.
Para quem passeia ou passa de carro pelo centro comercial do Westgate em Harare, tudo parece normal. Mas não é exatamente assim para todos os donos das lojas, especialmente não para os estrangeiros. No final do ano passado, o governo do presidente Robert Mugabe disse que queria que todos os negócios de venda a retalho fossem reservados para os zimbabuanos. Esta medida, o governo argumentou, fazia parte da política de indigenização do país. Isto significava que os restaurantes, farmácias, cabeleireiros e pequenos negócios seriam apenas geridos por zimbabuanos indígenas a partir do início de 2014. Durante a minha investigação, descobri que eles ainda operam. Será que o governo mudou a sua política? O ministro da Indigenização, Francis Nema, disse-me que o Zimbábue não se afastaria de uma política que procura corrigir desequilíbrios coloniais.
I think the test of the pudding was in the elections, where our party.
Penso que a cereja no topo do bolo foram as eleições, quando o nosso partido falou com as pessoas e lhes explicou que queríamos que tudo fosse indígena e criar emprego, dar meios às pessoas. A resposta do povo foi um enorme sim. Portanto, agora temos de provar que quando prometemos que lhes queremos dar meios, temos que o fazer.
O governo espera que a política de indigenação ajude a criar uma economia mais forte no Zimbábue. Mas o analista empresarial Tish Selamani acha que o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais de estrangeiros deve ser revisto. Porquê?
Cerca de 60 a 70% de todos os bens transacionáveis está nas lojas que são propriedade estrangeira, o que significa que cerca de 60 ou 70% dos bens iria desaparecer e não haveria ninguém para ficar com isso. Pode parecer fácil gerir as pequenas lojas dos estrangeiros, mas não existiu ninguém na população local preparado para correr o risco empreendedor de a gerir.
Simon Udemba é o presidente da comunidade nigeriana no Zimbábue. O nigeriano é um desses estrangeiros que gera um negócio no Zimbábue. Ele acredita que obrigar os africanos a fechar os seus estabelecimentos no Zimbábue não é justo.
90% destas lojas em que os nigerianos estão envolvidos já estão indigenizadas, porque os nigerianos estão a viver com a sua família indígena do Zimbábue. Há mais zimbabueanos, se não o triplo, a fazer negócio na Nigéria e ninguém os está a incomodar. Nós, como nigerianos, acreditamos no panafricanismo.
O apelo ao panafricanismo que quer incentivar a solidariedade no continente está longe de ser uma realidade. E a política de indigenização no Zimbábue parece tornar esse sonho ainda mais impossível. A política de indigenização foi criada em 2007 e prevê que todos os negócios estrangeiros devem dar 51% do controlo a zimbabuanos negros. Algumas empresas de exploração mineira do Gana e da África do Sul não tiveram hipótese a não ser cumprir. Mas ao ter como alvo o mercado a retalho, parece que o governo quer que os zimbabuanos tenham um controlo absoluto.
Sofia Diogo Mateus, DW.
Mais de metade da ajuda ao desenvolvimento no mundo é proveniente da União Europeia e dos seus Estados-membros. Ao mesmo tempo, a União Europeia não se cansa de realçar que, na qualidade de maior mercado interno do mundo, é um dos parceiros comerciais mais importantes dos países em vias de desenvolvimento. Mas os críticos acusam os países da União Europeia de seguirem, sobretudo, os seus interesses nacionais. Mais informações com Cristina Kripal.
Para obterem assistência ao desenvolvimento da União Europeia, os países receptores devem cumprir alguns critérios. O economista Pedro Morazan, do Instituto Zutphen para a Economia e Ecumenismo, na Alemanha, explica...
A nível de condições políticas gerais, estabeleceram-se regras que tocam os direitos humanos e a democracia. Geralmente, a União Europeia, nestes casos, fala com uma só voz. Outro aspecto é a coerência entre política de desenvolvimento e objetivos na proteção do clima, para os quais existe uma forte coordenação.
Mas, na sua pesquisa, este autor de um estudo recém-publicado sobre a eficácia da cooperação europeia para o desenvolvimento chegou à conclusão de que os Estados-membros da União Europeia têm pouco interesse em coordenar mais fortemente as suas políticas de desenvolvimento nacionais.
Sobretudo os grandes países doadores aos quais pertence a Alemanha ainda veem a política de desenvolvimento como parte da política externa e, em muitos casos, também da política de segurança.
Klaus Rüdighauser, da Comissão Europeia em Bruxelas, não nega que a simultaneidade de política de desenvolvimento bilateral e da União Europeia levou à criação de estruturas paralelas. O vice-diretor-geral da EuroAid é responsável pela coordenação política e temática da assistência europeia ao desenvolvimento e insiste que se têm registrado progressos.
No novo período de planeamento de 2014 a 2020, passamos a programar a ajuda em colaboração com os Estados-membros. Prevê-se que em mais de 40 países deixe de haver uma situação em que os doadores executam os seus programas e a comissão os dela. Em vez disso, haverá uma programação conjunta.
Os países parceiros da UE ganham com esta estratégia que tende a cortar a burocracia. A simultaneidade de políticas bilaterais e europeias, no passado, dificultou a requisição de donativos a países que muitas vezes não dispõem de pessoal suficiente para os trâmites burocráticos. E também a União Europeia poderá poupar milhares de milhões de euros. A melhor coordenação da política de desenvolvimento tem também a vantagem de reforçar a posição da UE face aos países parceiros, sobretudo quando se trata de exigir boa governação e mais democracia, diz o economista Pedro Morazán.
Muitos governos preferem este sistema de divide e impera, porque quanto mais doadoras tens, mais concessões conseguem obter e mais enfraquecem as exigências dos doadoras no que toca aos direitos humanos e à estabilidade macroeconómica, entre outros.
A Europa, diz Klaus Rudishauser, não é tão agressiva como a China, a Índia, o Brasil e a Arábia Saudita na imposição dos seus interesses económicos. Por isso, tem mais espaço para impor condições e manter objetivos como o fim da pobreza, a segurança da alimentação e a democratização. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acredita que as eleições gerais em Moçambique irão acontecer em clima de estabilidade? Esta era a pergunta do dia e a Cristina Kripal continua no estúdio. Cristina?
Temos várias respostas. Esta de chega-nos de Angola, de Boaça, que diz que os moçambicanos devem procurar formalidades no sentido de poder evitar as desigualdades e a inclusão social, como se verifica no meu país. E da Guiné-Bissau, escreve-nos Sali Usanha Candé, acredito, mas as partes devem ver os povos. A Renamo tomou uma decisão, devia saber preparar bem, caçando votos. E igualmente da Guiné-Bissau, esta mensagem de Buli Conté, tudo indica que não, uma vez que a Renamo e a Frelimo já não se entendem, o facto que constitui uma ameaça à estabilidade do país. Sem sombra de dúvida, as eleições moçambicanas vão decorrer num ambiente tranquilo, acha Manique de Nampula, em Moçambique. E da Guiné-Bissau chega-nos esta mensagem de anónimo. Se for adiada a data prevista para as eleições de 16 de março, seria um adiamento do futuro dos guineenses de boa fé, mas benefício para os corruptos. Esta resposta obviamente não se refere à nossa pergunta, mas à situação atual na Guiné-Bissau. Igualmente de Moçambique, mais precisamente Lixinga, escreve-nos Wakene. Claro que as eleições se vão realizar bem em Moçambique, o que é necessário é que cada partido reforce a sua máquina política e abandone a força das armas. Da Guiné-Bissau, Tijan Nembalo. Acho que não, porque todos eles estão num clima de desconfiança. João Cassimo, de Maputo, em Moçambique, escreve que caso haja consenso nas negociações em curso, envolvendo os observadores escolhidos e aceitos pelos beligerantes, e uma vez que a Renamo pede tempo para organizar-se até lá, acredito que haverá paz em Moçambique. A partir de Bissau, escreve Sabina Oliveira, com a ajuda de Deus, tudo vai dar certo. E mais outra mensagem, esta também da Guiné-Bissau, diz respeito à situação naquele país. É da autoria do nosso ouvinte Seniba, que escreve os políticos guineenses que se encontram no governo não querem eleições porque estão a enriquecer os seus familiares. Tivemos também muitas respostas no Facebook, não vai dar para ler todas aqui, talvez uma ou duas, como esta de Amarulas Barros, que escreve até podem realizar as eleições num clima de estabilidade, mas o maior problema está nas fraudes e na falta de transparência perpetradas pelos membros da Frelimo e isso poderá causar instabilidade no país. Gostaríamos que os resultados das eleições estivessem de acordo com a realidade e sem viciações. E, Carlton da Costa, no meu ponto de vista, estas eleições só podem ser realizadas no clima de estabilidade, dependendo do resultado do diálogo entre a Renamo e a Renamo e o governo. Agora, isso custa a nós, moçambicanos, afirmar a DW se vai acontecer num clima de estabilidade ou não.
Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pelas respostas. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.